Pit Stop Dia D, na Praça do Rádio, em Campo Grande. A partir das 8 horas, a população poderá doar agasalhos, cobertores e roupas de inverno. O evento terá uma exposição com mais de 300 carros antigos e motocicletas, reunindo motos, clubes e colecionadores. Toda a arrecadação será destinada às ações do Fundo de Apoio à Comunidade, que atende pessoas em situação de vulnerabilidade social na capital.
E depois da solidariedade, o foco é o futuro dos estudantes. Os candidatos que vão disputar uma vaga na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul já podem consultar os conteúdos programáticos do vestibular e do PASSE 2027. Os editais estão disponíveis no portal UFMS e trazem as disciplinas que serão cobradas nas provas. O vestibular será realizado no dia 6 de dezembro, enquanto as três etapas do PASSE acontecem no dia 13 de dezembro, sempre das 8 da manhã à 1 da tarde, no horário de Mato Grosso do Sul. O PASSE é destinado a estudantes do ensino médio, enquanto o vestibular é voltado a quem já concluiu ou vai concluir essa etapa até a matrícula na universidade.
E a UFMS continua em destaque, agora com um evento que celebra a cultura popular. O Autocine da UFMS recebe nos dias 31 de julho e 1º de agosto o Arraiá UFMS 2026. Com a entrada de graça, o evento começa às 6 da tarde e terá como tema o sertanejo raiz, com shows, comidas típicas, artesanato, brincadeiras e espaços de convivência. A programação também valoriza a cultura regional e os pequenos empreendedores, com estrutura acessível para receber toda a comunidade.
Ainda em foco, a UFMS, a Universidade Aberta à Pessoa Idosa da UFMS, está com inscrições abertas para o segundo semestre. São 2.864 vagas destinadas a pessoas com 60 anos ou mais, distribuídas entre cursos, atividades de extensão, cultura, esporte e disciplinas de graduação nos 10 campus da Universidade em Mato Grosso do Sul. As vagas são preenchidas por ordem de inscrição e as atividades começam entre os dias 3 e 20 de agosto.
E para encerrar, um aviso importante. A Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul está com inscrições abertas para a campanha Meu Pai Tem Nome, que oferece atendimento de graça para reconhecimento de paternidade e maternidade. O mutirão será realizado no dia 1º de agosto e é voltado a quem não tem o nome do pai ou da mãe na certidão de nascimento, ou para pais e mães que desejam reconhecer oficialmente os filhos. Os interessados devem preencher o formulário de inscrição da Defensoria para receber as orientações sobre o atendimento. Muito importante.
Agora 7:11, 7:11. E uma tecnologia desenvolvida no Brasil tem permitido que cientistas reproduzam tecido humano em laboratório para testar medicamentos, cosméticos e outras substâncias, reduzindo a necessidade de testes em animais. A Nelly Terra explica.
Imagine testar um novo medicamento ou cosmético em um pequeno modelo de tecido humano criado em laboratório antes que ele seja usado por uma pessoa. É exatamente isso que pesquisadores brasileiros estão fazendo com uma tecnologia conhecida como Human on a Chip, ou ser humano em um chip. Apesar do nome, ela não recria um órgão inteiro. Os cientistas cultivam pequenos modelos tridimensionais de tecidos como pele, fígado e intestino dentro de um dispositivo que simula parte do funcionamento do corpo humano. No Brasil, um dos projetos mais avançados foi desenvolvido pelo Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, em parceria com uma grande empresa de cosméticos. O sistema permite acompanhar o caminho de uma substância pelo organismo, mostrando, por exemplo, se ela irrita a pele, se produz compostos tóxicos ao passar pelo fígado ou se consegue atravessar a barreira do intestino. Como utiliza células humanas, a tecnologia pode gerar resultados mais próximos da realidade do que muitos testes realizados em animais. Além de aumentar a segurança das pesquisas, o método pode acelerar o desenvolvimento de novos produtos e reduzir o uso da experimentação animal, uma demanda crescente da sociedade e dos órgãos reguladores. Os pesquisadores lembram que a tecnologia ainda não reproduz toda a complexidade do corpo humano e, por isso, não substitui completamente os testes tradicionais. Mesmo assim, representa um avanço importante e coloca o Brasil entre os países que desenvolvem alternativas mais modernas, éticas e precisas para a pesquisa científica. Nelly Terra para o Agora 104.
Vamos continuar falando em saúde, dessa vez a saúde do homem. Quando o assunto é queda da libido, muita gente associa o problema imediatamente à falta de testosterona. Mas será que essa é, de fato, a causa? E é justamente sobre esse tema que vamos conversar agora na coluna Saúde e Bem-Estar com o médico urologista, o Dr. Flávio, que explica que a reposição de testosterona não deve ser indicada sem uma avaliação médica criteriosa e reforça também a importância de um diálogo individualizado para identificar a verdadeira origem do problema. Dr. Flávio, seja muito bem-vindo, bom dia.
Bom dia Leonardo, bom dia Ciro, bom dia a todos os ouvintes, obrigado por essa carona aí na quarta-feira de manhã. E quando falamos em libido, a gente tem que pensar como um quebra-cabeça, em que a testosterona é apenas uma das peças desse quebra-cabeça para a gente montar. As outras peças incluem fatores comportamentais, emocionais, dentre outros, mas se não enxergarmos a questão da libido de uma causa multifatorial, a gente não vai ter resultado bom no tratamento. E tratar a libido é uma das coisas mais difíceis que a gente tem no consultório de urologia, porque não depende de fator único, não depende de remédio único, não depende de terapia, não depende de fator único. Se não vermos o paciente de uma maneira global, o resultado é um resultado muito ruim.
Então, de fato, é um erro sempre associar diretamente a testosterona na queda dessa libido. A gente tem que ver quais são os outros pilares para manter essa libido em pé, certo?
Exatamente.
Quais são, doutores, os principais fatores, além dos hormônios, que podem reduzir o desejo sexual, como estresse, sono, obesidade, ansiedade ou até problemas no relacionamento?
Zilda, se você está com problema no relacionamento, tu quer ter uma atividade sexual? Se você tem uma responsabilidade importante no trabalho, você quer transar? Se a gente não está bem, se a gente tem uma conta do ponto de vista financeiro, não está bem, a gente não quer ter uma relação sexual. A gente quer dar um fim para esse problema que a gente tem. O nosso organismo foca a nossa energia naquilo que é importante. Importante para mim hoje é resolver o problema X. Quando eu estou com um paciente grave na UTI, eu não quero transar, eu quero resolver a vida do cara. Então, o nosso organismo como direcionador, como poupador de energia, ele foca naquilo que é mais importante. E daí a gente já tira a primeira conclusão. Dentre os fatores importantes para o tratamento, para o manejo da libido baixa no consultório, a gente tem que encarar que os fatores emocionais, estresse, nervosismo, preocupação, ansiedade, financeiro, isso aí tem um papel muito importante. E aí que a psicoterapia tem o seu lugar dentro do tratamento da libido. Outro fator, sim, é a testosterona. Se a gente tem uma testosterona baixa, 100, 200, 300, de repente isso seja um fator. Mas tratar só o exame, a gente vai incorrer em resolver a sua testosterona. Mas eu não estou bem com minha parceira. E aí eu não vou ter uma resposta boa. Aí o remédio é ruim, o tratamento é ruim. Sim, foi ruim, realmente. Por quê? Porque tratamos uma parte desse quebra-cabeça. Não vimos o paciente como um todo, não enxergamos o relacionamento como um todo e o resultado vai ser ruim.
Doutor, muita gente acaba se medicando, né, através do resultado de um exame, fazendo a automedicação. Quais são os riscos dessa automedicação? A pessoa vai lá e aplica uma dose de testosterona. Qual que é o risco disso?
Interessante. Semana passada eu tive um paciente que me procurou que já tinha feito uso prévio, e ele estava com o exame que fez com o cardiologista, demonstrando hipertrofia ventricular. Paciente de 42 anos. Ou seja, jovem. Um paciente jovem, já com uma remodelação cardíaca secundária ao abuso de esteroides. E aí, no meio da conversa, perguntei, o que tu tomou? Ele, tomei um ml, ok, que mais? No final, tinha tomado várias medicações, underground, sem acompanhamento, e teve esse remodelamento. E o pior de tudo, que o cara queria usar de novo. Ou seja, já tínhamos um problema, não houve o manejo desse problema e o paciente queria continuar usando. Ignorância pode até ser, mas vamos considerar que ele não sabia disso. O risco de termos um tratamento sem um acompanhamento adequado é justamente esse. Eu tenho um problema, não sei o que eu tenho. E aí depois um infarto com 45, 50 anos, igual vira e mexe aparece na mídia, ninguém sabe por quê. Meu amigo, é claro que você sabe por que aconteceu. Porque você fez o abuso de algumas medicações, isso aí a gente vê com psicotrópico, com remédios para dormir, para emagrecer. Tem várias medicações, insulina teve um caso agora recente, que o abuso do uso dessas medicações vai ter efeito colateral, fato. Não é surpresa, não sei o que aconteceu, claro que sabe, teve um abuso. E esse abuso, a testosterona vai cobrar o que é dela, mais cedo ou mais tarde, questão de tempo.
Esse uso de medicamentos por conta própria tem vários riscos, né, doutor? Muito perigoso.
Exatamente.
Como é feita a investigação da baixa libido e qual a importância de um diagnóstico individualizado para indicar o tratamento correto para cada paciente?
Papoterapia associado à parte laboratorial. Então, o primeiro ponto é entender a situação, de onde a gente está partindo. Eu tenho uma baixa libido secundária a estresse, nervosismo, ansiedade, preocupação, enfim, isso é importante. Segundo ponto, do ponto de vista laboratorial, como estamos? Realmente eu tenho uma testosterona baixa ou eu tenho uma testosterona em níveis próximos de quartil superior? Isso aí, reposição não vai resolver. De parte disso, a gente precisa de entender esses fatores psicogênicos, associar os fatores laboratoriais, aí a gente pode ter alterações de tireoide, cortisol, dentre outros, e no fim, juntar todas essas peças para a gente ter um quebra-cabeça bem formado e ter uma resposta adequada ao tratamento.
O que é uma testosterona baixa?
Aí depende muito de pessoa para pessoa. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho pacientes que têm testosterona de 300 e o cara está super bem. Precisa repor? Não precisa. O cara tá bem, tá trabalhando, tá produzindo, capacidade mental, intelectual, ok, ponto de vista sexual, ok. Então, para essa pessoa, uma testosterona de 300, por exemplo, é uma testosterona adequada. Agora, eu tenho pacientes que têm a testosterona mais baixa, 400, 500, e eles não estão bem. Aí a gente tem que individualizar. Vale a pena entrarmos numa reposição ou a melhor conduta é um estímulo à produção? E mais do que isso, o que está causando essa testosterona limítrofe? É uma obesidade? Vamos trabalhar com a perda de peso. É um sedentarismo? Vamos corrigir. A qualidade do sono não está adequada? Nosso pico de texto, de produção de texto é noturno. Então, tem que encarar o sintoma que a gente tem associado à parte laboratorial e uma visão geral do nosso paciente. Senão, a gente não vai ter uma resposta adequada.
Doutor, e quais são os sinais de testosterona baixa ou testosterona alta? Porque uma vez eu estava conversando com um médico e ele falou as ereções matinais costumam não ser em decorrência da vontade de ir ao banheiro fazer o xixi.
Exato.
É a produção de testosterona. Se está alta, se está ok, a ereção matinal é um indicativo de que a sua testosterona está ok, está sendo produzida. É verdade?
Exatamente. Por que que a gente não tem uma ereção durante o dia? Eu tenho vontade de ir ao banheiro toda hora. Por que que a gente não fica de pau duro o dia inteiro? Desculpa, não sei nem se eu podia falar isso aqui, mas por que que a gente não tem uma ereção durante todo dia? Porque essa ereção ela tem a ver com o pico de produção de testosterona. Claro, com a vascularização peniana, vamos considerar um órgão ok, normal, saudável. Então, essa ereção noturna está relacionada com esse pico de produção. E se eu não tenho, realmente isso aí vai cair. Os sintomas de hipogonadismo de baixa testo vão incluir desde redução de vigor físico, redução de massa muscular, rarefação de pelos, acúmulo de gordura na região abdominal. E depois tem a libido. E por fim, eu tenho uma queixa sexual. Uhum. Ou seja, quando eu chego na queixa sexual, ou eu é por outra causa, se eu tenho uma testosterona boa, ou eu já passei por todo esse espectro.
Então o paciente pode não conseguir ganhar massa muscular por conta do excesso, ou por, enfim...
Exato, perfeito. Você já reparou que o idoso, às vezes ele começa a ficar consumido, ele emagrece, entre aspas, de uma vez, tem uma massa muscular boa, de repente ele começa a perder aquela massa muscular.
A sarcopenia.
A sarcopenia, perfeito. E aí ele tem um ganho de gordura abdominal, às vezes a gente entra até numa obesidade sarcopênica, ele tem um excesso de peso, mas com baixa massa muscular. Então, no espectro de testosterona baixa, a gente tem que estar atento a esses sintomas. E muita gente acha que isso é normal. Que isso é normal pelo dia a dia, que isso daí é pela idade. Sim, é pela idade, concordo. Mas aí a gente não precisa ser submetido a isso e ficar desse jeito.
Ou seja, a gente pode acompanhar, pode fazer aplicação de testosterona caso seja indicado pelo especialista.
Perfeito, perfeito. Tem até um estudo que saiu recente, multicêntrico, randomizado, um estudo confiável, feito inclusive por cardiologistas, demonstrando a segurança no uso de testosterona, a redução de eventos cardiovasculares, infarto AVC, por exemplo, se a gente tem uma testosterona boa, mas isso aí tem que ser individualizado. Porque se a gente não tiver um acompanhamento, uma indicação, uma qualidade de medicação boa, isso aí vai me gerar vários efeitos colaterais. E o pior deles são os efeitos colaterais cardíacos, cardiovasculares, infarto, AVC, sem contar nos problemas que a gente tem de acne, queda de cabelo, irritabilidade. Aí, no que diz respeito à irritabilidade, geralmente quem nota é a parceria. Porque o cara fica extremamente irritado e ele acha que está tudo bem. Mas a parceria reclama porque ele está sendo estúpido, está sendo grosso, e aí não sabe o que está acontecendo.
Muito bem, conversamos com o doutor, médico e urologista, doutor Flávio Faria, o nosso colunista da coluna Saúde e Bem-Estar. Obrigado, tenha uma excelente semana, doutor.
Obrigado, boa semana para todos nós.
Boa semana. E no próximo bloco, Osmar Bastos traz do mundo agro os valores praticados nas principais praças do Brasil.
Vamos para o primeiro intervalo do Agora 104 com música. E a escolha é de um clássico da MPB, Azul do Djavan. A música foi lançada em 1984 e dá nome a um dos álbuns mais aclamados da carreira dele. Uma composição que mistura MPB, soul, jazz, com aquela sofisticação que só o Djavan tem. Na letra azul, vira metáfora do amor, saúde, saudade, melancolia e belezas reunidas. Vamos ouvir.
Céu ficar azul, ou virá dos olhos teus essa cor que azuleja o dia. Se acaso anoitecer, do céu perder o azul, entre o mar e o entardecer, a alga marinha vá na maresia. Buscar ali um cheiro de azul. Essa cor não sai de mim. Bate, fica pé, a sangue de rei. Até o sol nascer amarelinho. Queimando mansinho, cedinho, cedinho, cedinho. Corre, vai dizer pro meu benzinho. Dizer assim: o amor é azulzinho. Até o sol nascer amarelinho, queimando assim o cedinho, cedinho. Dorme, vai dizer meu benzinho, dizer assim: o amor é azul, ouvirá dos olhos teus essa cor que azuleja o dia. Se acaso anoitecer, do céu perder o azul, entre o mar e o entardecer, a alga marinha vá na maresia buscar. Cheiro de azul.
sai de mim. Bate, fica a pé, a sangue de rei, até o sol nascer amarelinho, queimando mansinho, cedinho, cedinho, cedinho. Corre, vai dizer pro meu benzinho, dizer assim, o amor é azul, sim. Até o sol nascer amarelinho, queimando mansinho, cedinho, cedinho, cedinho. Corre, vai dizer pro meu benzinho, dizer assim, o amor é azul, sim.
Agora 104, música e notícia. Quantas vezes você reconheceu suas próprias conquistas hoje? A gente aprende a ser duro consigo mesmo, mas esquece de celebrar o próprio esforço. Desenvolvimento pessoal também é olhar para a sua trajetória e dizer: eu fiz o meu melhor até aqui. Quando você se valoriza, sua autoestima cresce, sua energia muda e sua vida acompanha. Reconheça-se, aplauda-se. Você merece enxergar o seu próprio valor. Educativa 104. Mais humana, mais você.
Agora 104, ligado no que importa.
Agora 7h29, 7h29. A música já anuncia, é hora de falar do agro. Nas quartas-feiras, Osmar Bastos traz as principais cotações e um panorama do mercado nas praças de referência do país. Bom dia, Osmar, seja bem-vindo. Como está o mercado hoje?
Bom dia, Léo. Bom dia, Zilda. E a quem está nos acompanhando. Então, o mercado da carne bovina continua firme e forte, viu, Léo? Os valores pagos à vista pela arroba do boi em São Paulo estão em R$ 343,00 lá em Araçatuba, no interior de São Paulo. Nas praças de Campo Grande e de Três Lagoas, as ofertas chegam a R$ 331,00. E para Dourados, R$ 338,00, também com pagamento à vista. No mercado da vaca gorda, a gente identifica também uma reação positiva de R$ 5,00 lá em Araçatuba, com valores de R$ 313,50. Aqui no estado, a melhor oferta para a arroba da vaca está em Campo Grande, com R$ 312,50. Para Dourados, a oferta é de R$ 313,50 e para Três Lagoas, R$ 308,50. Esses valores foram apurados na Scott Consultoria. O bezerro macho Nelore, desmamado e com idade entre 8 a 12 meses, apresentou uma queda de R$ 8,00 no preço médio em relação à semana passada. Está em R$ 3.386,98, conforme informações do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Universidade de São Paulo. E agora a agricultura. Esse pessoal da agricultura está assustado com esses preços ruins. A saca do milho mantém ofertas de R$ 48,00 na Praça de Campo Grande e R$ 49,00 em Sidrolândia e também em Chapadão do Sul. No mercado da soja, as melhores ofertas pela saca estão nas praças de Campo Grande e de Dourados, onde o valor aumentou em R$ 3,00 em relação à semana anterior e agora está cotado a R$ 132,00. No mercado de Maracaju, o valor pago pela saca da soja está em R$ 131,00. A soja, ao contrário do milho, vem num crescente, mesmo pequeno, bastante. O milho estacionou em preços bastante abaixo do esperado. A gente lembra que esses valores foram apurados junto à Federação de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul, a FAMASUL. E por hoje é só.
Muito bem, Osmar Bastos. Sexta-feira você não estará conosco. Por quê? Me conta.
Então, chegou o momento de receber aquela homenagem, aquela deferência, né? Nós fomos, eu e um grupo de mais, acho que 9 pessoas, fomos eleitos para receber uma cadeira na Academia Brasileira de Medicina Veterinária.
Que honra!
É muito gostoso, né? É uma deferência, infelizmente, no meu caso, felizmente, né? Para poucas pessoas. E a gente, esse tempo todo, né? 35 anos dando aula na universidade, 40 e tantos aí na TV, levando
mais
informações.
Mais 50 anos, né? De medicina veterinária, né?
Formado há 50 anos. Há 50 anos. Então chegou o momento de receber lá aquele traje todo, diferenciado, né? Fazer um discurso e virar imortal.
Olha, muito bem, o nosso novo imortal, que completou 50 anos de experiência na medicina veterinária, será reconhecido, então.
Muito obrigado pela deferência de vocês também, de ficar lembrando essas coisas aí, que a gente guarda quieto aqui, mas é bom sempre dividir esse momento de alegria com as pessoas que a gente sabe que gostam da gente, gostam do nosso trabalho, né?
Muito bem, Osmar.
Sucesso.
Parabéns, né? Mais uma vez. Obrigado. Uma boa viagem. E nós esperamos você na segunda-feira, então, aqui.
Mas na sexta-feira eu vou dar um jeito de deixar as informações prontas para vocês, para não ficar.
Nosso
sem
ouvinte
saber o que
espera.
É, isso mesmo.
Muito bem. Obrigado, Osmar.
Um abraço.
Um abraço.
Abraço.
E todas as quartas-feiras, até meados de setembro, você já sabe, aqui no Agora 104 reexibiremos episódios da história de 90 anos da Rádio Nacional, que se confunde com a própria história do rádio e do Brasil no século passado e no início do século XXI. No Spotify da Rádio Nacional, você encontra toda a série produzida por estudiosos, pesquisadores e amantes da memória. Aqui, no nosso programa, selecionamos capítulos especiais para você curtir. Hoje, vamos entender a relação da emissora e da rádio em si com a música.
Rádio Nacional, 90 anos em 90 histórias.
Orlando Silva, Zezé Gonzaga, Quarteto Feminino. Venham de lá com suas lindas vozes.
Depois de formar uma longa fila no acesso ao térreo do edifício à noite, na Praça Mauá, o público lota o auditório do 22º andar. Valia a pena. Orlando Silva, o cantor das multidões, estava ali em carne e osso e a plenos pulmões.
Seus lábios, duas joias de coral, engais.
Além de Orlando Silva, os ouvintes da Rádio Nacional viam de perto Nuno Roland, Francisco Alves, Marília Batista, Araci de Almeida, todos acompanhados pelas orquestras da emissora. O jeito nacional de apresentação e produção musical, sob comando do maestro Radamés Inátali, faz escola.
A música tem na Nacional uma grande vitrine e o aumento da visibilidade forma cada vez mais público.
Boa noite, ouvintes. Sim, aqui estou mais uma vez para anunciar com prazer um compositor por semana. Programa do Óleo de Amendoim Guanabara, que marca encontros semanais com os mais populares e mais famosos nomes da nossa música. Os de ontem, os de hoje, os modernos e os antigos, estarão semanalmente conosco, presentes pelas suas músicas, pelas criações magníficas.
A essa altura, a música brasileira já chamava a atenção das gravadoras internacionais, que abriram escritórios no Rio de Janeiro, muito em função do trabalho das primeiras emissoras de rádio.
O mundo do trabalho na música, ele foi completamente modificado pela chegada do rádio profissional. E a gente pode dizer que a Rádio Nacional, ela já é um passo adiante.
Esse é o professor e compositor Henrique Cazes. Ele ilustra com uma cena o quanto a Rádio Nacional contribuiu não só para que a música brasileira chegasse mais longe, mas também para o seu formato.
Noite de Ano Novo, de 1937 para 38. A Rádio Nacional prepara uma surpresa, um presente de Ano Novo para os seus ouvintes. Esse presente de Ano Novo é uma experiência que foi sugerida pelo baterista Luciano Perrone. O Luciano sugere ao Radamés que a orquestra também participe do ritmo do samba. Que a orquestra não faça só aquelas notas longas, assim, enquanto o ritmo ficava só com a percussão. Então, o Luciano Radamés compõe uma música chamada Ritmo de Samba na Cidade. Essa música é lançada na noite de Ano Novo, de 37 para 38, mostrando uma nova forma de orquestrar a música brasileira. Nós estamos falando aqui da vanguarda, né? Essa vanguarda que vai ser aproveitada um ano e pouco depois pelo próprio Radamés no arranjo original do Aquarela do Brasil, quando ele faz o pam 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 pam
o passado, tira a mãe preta do cerrado.
Pouco depois do presente de Ano Novo aos ouvintes da Nacional, descrito pelo professor Henrique Casas, uma nova contratação revoluciona o conhecimento sobre a música brasileira. Almirante, a maior patente do rádio, cria o programa Curiosidades Musicais.
A criação e realização de Almirante, a mais alta patente do rádio, apresenta hoje uma audição em que serão estudadas cantigas de capoeiras da Bahia.
Como nós já te contamos, Almirante vai fazer muita história na Nacional. O historiador e professor Luiz Antônio Simas destaca que é com a popularização da PRE8 e das outras emissoras de rádio que o samba é alçado a gênero representativo do Brasil.
E você vai ver até em programa de rádio, em rótulo de disco, o que alguns chamavam de samba tradicional e aquilo que começa a ser chamado de samba efetivamente. O samba de roda do Recôncavo Baiano, por exemplo, ele é um samba que vai ser taxado como samba tradicional, enquanto o samba produzido no Rio de Janeiro a partir do Estácio e redefinido pelos meios de difusão, de radiodifusão, ele vai começar a ser definido como o samba, a efetiva base da música brasileira.
É com esse espírito de vanguarda que a Nacional vai revelar artistas, profissionalizar o mercado, conectar a produção musical de vários cantos do país e inspirar novos músicos.
Quantas pessoas jovens ouviram aquilo e despertaram para a música, aquelas orquestrações, aqueles solistas, ficaram com vontade de tocar aquele instrumento que ele ouvia, porque o cara tocava muito bem, queria imitar aquilo.
E o público? Podemos dizer que a história da Rádio Nacional está intimamente ligada aos fã-clubes mais fervorosos que o país já viu, como o das rainhas do rádio, Emilinha e Marlene. Mas a gente te conta sobre isso mais adiante na nossa jornada.
Este episódio usou áudios do acervo da Empresa Brasil de Comunicação.
Rádio Nacional, 90 anos em 90 histórias.
E agora a gente volta a chamar o nosso Táxi 104. Bernardo Quartim, conta pra gente como está a movimentação de veículos neste momento em Campo Grande.
Silda Vieira está tranquila, me encontro na região urbana do Anhanguinho, da Avenida das Bandeiras com Ouro Branco. Pela Ouro Branco, o trânsito é bem tranquilo, da Avenida das Bandeiras já é um pouco mais denso o fluxo de veículos que se deslocam do Jockey Club, da Vila Anhanguinho, sentido centro. Há um pequeno ponto de um trecho de lentidão no cruzamento com a Fábio Zaran e depois com a Salgado Filho, já próximo à Vila Carvalho, quem se desloca sentido Calógeras. A Salgado Filho também está com fluxo de veículos bem pesado, ali no cruzamento com a Fábio Zaran e depois no cruzamento com a Avenida Bandeirantes. A Bandeirantes também, que dá Caiapós até a Salgado Filho, quem se desloca sentido a Avenida Afonso Pena, o trecho de lentidão também. A boa notícia, Zilda, que nas demais duas avenidas aqui da nossa capital, o fluxo está tranquilo, o fluxo de veículos está tranquilo e não há registros de acidentes com gravidade nesse momento aqui na nossa capital. Que seja assim a nossa quarta-feira, com muita prudência, responsabilidade e empatia no trânsito. Zilda.
Ô Quartim, deixa eu te perguntar uma coisa. Os nossos motoristas, os nossos motociclistas têm respeitado bastante, feito o que deve ser feito, que é dar seta?
Mais ou menos, viu, Leonardo? Mais ou menos. Tem alguns apressadinhos, inclusive aqueles com aquelas motos mais robustas, maiores, e alguns não estão respeitando, não, viu? Mas na maioria, a gente pode colocar assim que 90%. Eles têm utilizado seta para fazer a mudança de faixa, né? Mudança de pista. Agora, o que preocupa também, Leonardo, é o uso dos veículos elétricos, né, das bicicletas elétricas, as motos elétricas, que nem sempre os pilotos estão usando seta para fazer identificação na hora da mudança de pista. Isso prejudica muito para quem está vindo atrás e pode causar acidente.
Portanto, atenção sempre. Obrigado, Quartinho, pela participação. Você volta amanhã com mais informações do trânsito da capital. E a fila de espera por benefícios do INSS encolheu e atingiu o menor nível em quase 2 anos, segundo o Ministério da Previdência Social. Apesar da redução, ainda há milhares de pedidos fora do prazo legal de análise. A reportagem é da Milena Abreu, da Rádio 2. Vamos conferir.
A fila de espera por benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, registrou uma queda de 74% em 2026, atingindo o menor patamar em quase 2 anos. De acordo com dados atualizados pelo Ministério da Previdência Social, atualmente cerca de 1.600.000 pedidos aguardam resposta do órgão. Do total de requerimentos pendentes no sistema, 486 mil processos estão tramitando fora do prazo legal de 45 dias, enquanto outros 745 mil seguem dentro do prazo regimental. Ainda de acordo com os números da pasta federal, cerca de 450 mil pedidos dependem apenas do envio de documentos ou laudos complementares por parte dos próprios segurados. Todos os meses, o INSS recebe em média 1.300.000 novos requerimentos, e a meta anunciada pelo governo é zerar a fila até o mês de setembro. Para o INSS, zerar a fila significa acabar com o estoque de requerimentos com mais de 45 dias. Da Rádio 2, Milena Abreu.
E olha só, uma notícia para quem faz uso das canetas emagrecedoras. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o registro de 5 novos medicamentos à base de semaglutida, substância que ganhou notoriedade nos últimos anos por estar presente em canetas utilizadas no tratamento do diabetes tipo 2 e da obesidade. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira. E no próximo bloco, Ricardo Paredes traz as principais novidades do mundo dos esportes. Não saia daí!
Antes do Ricardo Paredes, nós vamos para o segundo intervalo com música do Agora 104, com uma das vozes mais marcantes da música brasileira. Agora Só Falta Você. É uma composição da maravilhosa Rita Lee e Luiz Carlos Miele, lançada em 1975 no álbum Fruto Proibido, um dos mais importantes da história do rock nacional. A letra é sobre autonomia, recomeço e a decisão de seguir em frente sem depender de ninguém para ser feliz. Com humor e leveza, a irreverência da Rita Lee marcaram a carreira e a música se tornou um hino de liberdade e independência. Agora Só Falta Você. Vamos ouvir.
Um belo dia resolvi mudar e fazer tudo que eu queria fazer. Me libertei daquela vida vulgar que eu levava estando junto a você. We'll be right back.
Agora 104. Você em boa companhia.
Se você acorda cansado,
agora na Nery Martins, a Via Parque 205, e descubra o prazer de dormir bem de verdade.
As hepatites virais podem ser transmitidas por contato com sangue contaminado e outras formas de exposição. A prevenção inclui vacinação, uso de materiais esterilizados e acompanhamento médico. Informação é uma das melhores formas de proteção. Educativa 104. Mais humana, mais você.
Notícia que toca. Som que informa. Agora 104.
Agora 7h51, 7h51. O apito tocou e o Ricardo Paredes chegou. Bom dia, Ricardo Paredes, seja bem-vindo.
Bom dia, Leonardo Paraná, bom dia, Zilda Vieira.
Muito bom dia.
Estamos chegando nessa... Hoje é quarta-feira, né?
Hoje é quarta-feira.
29 de julho.
Tá acabando o mês.
Tá acabando o mês. E daqui a pouco tem restituição do imposto de renda para quem tá nesse
terceiro lote.
É.
Último lote, né?
Dia 31, viu?
Isso é bom, hein? Isso é ótimo, né?
Isso é ótimo.
Pra quem tem pra receber, né?
É verdade.
Eu já recebi.
Ô, Ricardo Paredes, oi. O Santos está classificado para as oitavas de final da Copa Sul-Americana?
Olha só, o Santos havia vencido a Universidade Central lá por 4-1. Venceu por 4-1 no Chile, né? E agora na Venezuela, quer dizer. E agora venceu ontem. Na Vila Belmiro, pelo placar de 4-2, uma nova goleada, confirmando a classificação, já está nas oitavas de final.
Tá demais
aí da competição. Até o Gabigol marcou o gol ontem.
Até o Gabigol,
que tá meio sumido aí,
gente,
né?
Gente, coloquei ele de capitão no Cartola, no Brasileirão e...
Pois é, ele deixou a sua marca ontem
nada também,
né? O Santos venceu por 4-2, Universidade Central está classificada para a sequência. No outro jogo da rodada, o Nacional do Uruguai venceu o Tigre por 2-1, só que havia perdido por 3-0 a primeira partida. O Tigre está classificado para a sequência, mesmo com a não classificação, a equipe o torcedor do Nacional do Uruguai fez uma festa muito bonita aí para a equipe, né, que venceu ontem a equipe do Tigre por 2-1. Portanto, Tigre e Santos estão aí nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Hoje jogam Vasco Independiente de Medellín. Primeiro jogo foi 2-2. Quem vencer hoje se classifica para a sequência. Qualquer placar. Bragantino e Sporting Cristal às 8h30 da noite. Foi 0-0 o primeiro jogo. Bragantino aí se vencer por 1-0. Qualquer diferença se classifica também. E no outro jogo de hoje, 8h30 da noite, tem Cienciano e Lanús. Lanús da Argentina venceu o primeiro jogo por 2-0. Pode até perder por um gol, que se classifica para as oitavas, a fase decisiva.
Hoje tem a abertura da 21ª rodada do Brasileirão. Quais são os jogos?
São 4 jogos. Anotem aí. 6h30 da tarde tem Mirassol e Remo, Internacional e Flamengo. E às 8h30 da noite, Fluminense e Bahia, Vitória e Palmeiras. Os líderes jogam hoje, né? Palmeiras e Flamengo jogam, portanto, nesta quarta-feira, aí rodada importante do Campeonato Brasileiro. Amanhã jogam Corinthians e Atlético Paranaense às 6h30 da tarde, às 8h30 da noite, Coritiba e Cruzeiro. Estão adiadas as partidas entre Botafogo e Grêmio, São Paulo e Santos, Atlético Mineiro e Bragantino, Chapecoense e Vasco, porque algumas dessas equipes aqui, por exemplo, o Santos jogou ontem pela Sul-Americana, né? O Botafogo joga também essa semana. Então, esses jogos foram adiados aí pela CBF, serão remarcados pela CBF, que organiza aí o Campeonato Brasileiro.
Ô Paredes, e qual a classificação?
O Palmeiras é líder, 44 pontos ganhos. Em segundo está o Flamengo com 38. Em terceiro, o Atlético Paranaense com 36. Em quarto, o Fluminense, 33 pontos ganhos. Em quinto está o Bragantino com 31. E lá embaixo, na zona perigosa, zona de rebaixamento, Vasco com 21, Remo 21, Mirassol com 20, a Chapecoense com 10 pontos conquistados até aqui.
Vamos lá, que agora vai ser o Ricardo Paredes versão Léo Dias. O técnico Carlo Ancelotti está de volta e já começa a planejar os primeiros amistosos após a Copa do Mundo, é isso?
Esse Carlo Ancelotti está de brincadeira, né? A seleção foi desclassificada, ele não voltou para o Brasil. Aliás, ninguém voltou, né? Só o Danilo, jogador do Flamengo, que retornou para o Brasil, aí entre jogadores e a comissão técnica também, né? E ele retornou ontem. Está de volta ao Brasil 3 semanas após a eliminação na Copa, para iniciar o planejamento da seleção brasileira para o segundo semestre. O treinador se reuniu nesta terça-feira com o departamento de seleções na sede da CBF para tratar dos próximos compromissos da equipe. Os primeiros jogos do Brasil após a Copa serão os amistosos contra a Austrália nos dias 25 e 29 de setembro, ambos em território australiano, em Townsville e em Brisbane. A nova data FIFA mais longa permite ainda a realização de outra partida, mas a CBF ainda não tem rival definido. Depois da eliminação da seleção nas oitavas da Copa, derrotada por 2-1 pela Noruega, Ancelotti não retornou para o Brasil e seguiu diretamente para o Canadá, onde tem residência para descansar com a família. A segunda data FIFA após a Copa será em novembro, sem adversários previstos por enquanto. As eliminatórias para a Copa de 2030 começarão no segundo semestre do ano que vem. A outra competição oficial neste ciclo preparatório é a Copa América de 2028, possivelmente nos Estados Unidos. Os Estados Unidos fizeram uma sede legal, foi uma sede legal aí, né? Série legal é para as equipes, né? Os estádios legais, né? Os estádios reformados e tudo mais. E a Copa América deve ser disputada lá nos Estados Unidos, aproveitando a estrutura que restou da Copa do Mundo, né?
E parece que tem jogador namorando artista, atriz famosa. Me conta isso, Ricardo Paredes.
Olha só, o Depay, né? Ele renovou Memphis com Depay. O Memphis Depay renovou. Tá? O Corinthians encaminhou a renovação de contrato com o atacante Memphis Depay até junho de 2028. O jogador aceitou os termos do novo vínculo, restando a realização de exames médicos e a assinatura definitiva do acordo. A duração do vínculo, novo contrato válido por 2 anos, com possibilidade de extensão por mais uma temporada baseada em metas. Redução salarial, o atleta aceitou diminuir os ganhos mensais e abrir mão de regalias e bonificações anteriores. Quitação de dívida, o valor pendente do contrato anterior será parcelado pela diretoria corintiana. E o Memphis Depay está em Ibiza. Rumores dizem que...
Quais os rumores?
Os rumores dizem que ele está apaixonado. E sabe quem é a paixão dele no momento?
Conta pra gente.
É a Maísa.
Que Maísa?
Aquela baixinha que dava trabalho pro Silvio Santos, né? Ela puxava o cabelo do Silvio Santos, né? Fazia uma festa com o Silvio Santos.
Já
era
não baixinha. É mais baixinha,
já
não é, uma
é mais baixinha.
Então
é uma,
isso
é uma
explica a renovação de Memphis Depay?
Pode ter pesado, né? Apesar que a idade dele já é um pouquinho adiantada também. Vamos fechar o ciclo aqui no Corinthians, mais 2 anos de contrato. Aliás, no Corinthians ele foi bem, né? O corintiano não pode reclamar do Memphis Depay, só pode reclamar do salário dele, que é astronômico. Isso. Realmente, né? Mas dentro de campo ele foi um bom jogador pro Corinthians.
A atriz Maísa tem 24 anos de idade e o Memphis Depay,
né? Cresceu a Maísa.
O
né?
Memphis Depay, vamos ver aqui, porque você falou da idade dele.
30 e alguma coisa?
Eu acho que sim, né? Vamos ver.
32 anos.
32, então.
É jovem,
então. Então, mais dois anos de contrato, 34 anos, encerra a carreira, volta para a Holanda, né? Ou fica aqui no Brasil, nunca se sabe, né?
Ô, Ricardo, falando em salário, que você falou aí.
O diminuição do salário?
Redução do salário.
Salário extraordinário, salário astronômico.
Exatamente.
Fugiu a... a palavra, mas você viu a renovação, a oficialização do Zidane, Zinedine Zidane como técnico da França, o salário dele?
Não vi, mas o Deschamps, né, já fechou o ciclo dele, né, foram 3 Copas do Mundo aí, o Deschamps fez um bom trabalho na seleção francesa, abriu espaço e o Zidane assumindo aí o comando da seleção francesa aí para a próxima Copa, né? Tem Eurocopa, tem Copa do Mundo também. Desejar boa sorte pro Zidane, que é um bom treinador. Mas você achou o salário dele aí?
Sim.
Qual que é o salário dele?
Tá aqui que o salário fixo de 300 mil euros por mês.
Por mês?
Cerca de 1 milhão 750 mil reais para comandar a seleção francesa. Isso pode aumentar para 450 mil mensais, né? Com... pagamento de bonificações previstas no contrato.
É um ótimo salário, né? Mas
isso sim é um salário astronômico.
Mas o Ancelotti ganha dele, né?
Ganha, né?
4 milhões e 400 mil, quase 5 milhões de reais.
E eu achando que era um salário astronômico.
Não, mas é um salário de respeito esse aí, né? Mas o Ancelotti é um pouquinho mais que o dele. Aliás, 3 vezes mais que o dele.
Meu Deus, isso sim é astronômico.
E nós não ficamos nem nas quartas de final, não fomos na pois Copa. É. Que barbaridade.
Ricardo Paredes, obrigado pela participação de hoje. Amanhã nos encontramos novamente aqui no Agora 104. Hoje, às 11h45, tem Giro do Esporte com a Eva Regina e toda a equipe da Educativa MS.
Muito bem, amanhã tem mais Sul-Americana, tem Campeonato Brasileiro também. Vamos falar amanhã do Campeonato Estadual Série B.
Combinado.
Aqui da 104.
O Agora 104 fica por aqui. Eu sou Leonardo Paraná, agradeço a sua audiência e nessa edição contamos com a produção técnica do Juju, Edson Silva e edição de Alfredo Milani.
E eu sou Zilda Vieira e nós tivemos produção e reportagem de Tereza Ilcar, Magda Tebcharani e Nelly Terra.
O Agora 104 é uma produção da Fundação Jornalista Luiz Chagas, que tem como diretor-presidente o jornalista Orlando Loureiro.
O portal da Educativa e os perfis da emissora nas redes sociais estão temporariamente indisponíveis, em cumprimento à legislação eleitoral.
Encerramos com Clouds Across the Moon, Haband. Tenha uma excelente quarta-feira. Tchau.
Trying to reach Flight Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247.
Very well. Hold on, please. You're through.
Thank you, operator.
Hi, darling. How you doing? Hey, baby. Were you sleeping? Oh, I'm sorry, but I've been really missing you. Hi, darling. How's the weather? Say, baby, is that cold better now? Oh, I'm sorry. Is there someone there with you? Oh, since you went away, there's nothing going right. I just can't sleep alone. Everything fine with you. Please forgive me, but I'm trying not to cry. Oh, I've had a million different offers on the phone, but I just stay right here at home. I don't think that I can take it anymore.
Clouds across the moon. Here in the night, I just
Você ouviu Agora 104.
O inverno chegou e as temperaturas caíram. Sabia que o estoque dos nossos bancos de sangue também caíram? É no frio que a solidariedade mais precisa aquecer quem está nos hospitais. Neste mês de julho, não vamos deixar o frio vencer. Doe sangue. O único gesto seu pode aquecer o coração de até 4 famílias e salvar vidas. Procure Hemossul, doe sangue e salve vidas. Aquecer a vida é o nosso melhor agasalho. Uma campanha pelo amor ao próximo. Doe sangue. Iniciativa Instituto Sangue Bom. Apoio Educativa 104.
Neste julho amarelo, lembre-se, cuidar da saúde é cuidar de você e de quem você ama. As hepatites virais podem ser silenciosas, mas o diagnóstico precoce pode fazer toda a diferença. Procure uma unidade de saúde e mantenha seus exames em dia. Educativa 104, mais humana, mais você.
Você sintoniza. Educativa 104.
São 8:07. Olá, navegante 104, bem-vindo! Mais uma sessão, hein, de grandes canções, começando agora em 104.7 no dial e pelo portal educativa.ms. Muito prazer, sou o Milani, feliz em estar de volta aqui na Educativa com você, navegante de plantão. Hoje, 29 de julho, o ano é 2026, mês de julho tá indo embora, hein? Agosto já bate a nossa porta e vai ser muito melhor. É só pensar positivo. E você, navegante, vai participar com a gente no 9333-1047, bater aquele papo com a gente, pedir seu som. Enfim, nos ajude a fazer a programação 104.7, que rola 24 horas por dia aqui na Educativa. Aumente aí o volume no máximo onde você estiver. Está começando a nossa viagem agora com PAD.